Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui. No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.
13 horas mais 2 minutos. Muito boa tarde para você. Terça-feira, 23 de maio de 2017. Falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dario Bordin, número 313. Departamento técnico Cristiano Silva. No departamento comercial, Marcelo Maltal. Gerência Andros Batista. Direção executiva Kaique Agostini. Hoje com o time completo, né? Com as participações de Celso Lazzarini, Dudu Guerreiro e também o Beto Riolon. Seguimos juntos até as 14 horas com o Giro do Esporte.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte. Giro do Esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Ainda repercutindo resultados de competições do final de semana. Hoje a abertura do futebol de campo dos jogos do SESI. Também destaque para o Campeonato Varziano de Futebol. Campeonato Brasileiro, São Paulo vence no fechamento da rodada. Paulo Autuori assume diretoria do Atlético e Eduardo Batista é o novo treinador. Também destaque para o futebol internacional, técnico do Atlético de Bilbao deve estar a caminho do Barcelona. Celso Lazzarini, mesmo com a possibilidade de chuva, né, preocupação aí para todos nós, participando aqui do Giro do Esporte nessa terça-feira. Celso, boa tarde, o seu destaque, tudo bem, Celso?
Chico Beto ia falar, Ricardo. É. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, você é nosso ouvinte. Errei tudo, Ricardo.
Tá difícil você no palpite, né, Sassi?
É fase não, de aprendizado,
tá,
Ricardo.
Olha, tá difícil, sim.
Começou a campeonato agora, segunda rodada. Vou começar a acertar, Ricardo. Calma, já começa a acertar. Você tá estressado, viu que já acabou domingo, né? Já se acalmou sábado, você, né? Domingo? Mas... sábado, né?
É, foi sábado, mas.
Então, tá bom. Tá bom, o Dudu tá feliz da vida, hein? Por enquanto, o Dudu, só alegria, né, Dudu? É uma, é duas, por Ricardo em Potum, perdeu, opa, é complicado. Mas destaque é a torcida, Ricardo. Eu acho que o início do campeonato sempre tem pouco torcedores no estádio, as arenas aí um pouco vazias, mas este ano, acho que o público até surpreende. Começou com muita, os estaduais bem disputados, e acho que o público de início do brasileiro desse ano é um bom público, por isso é um destaque no público dos jogos desse brasileiro.
Dudu Guerreiro, boa tarde, o seu destaque para o Giro do Esporte dessa terça-feira. Tudo bem, Dudu?
Tudo bem, Ricardo, boa tarde a você, boa tarde, Celso, Beto, e boa tarde a todos os ouvintes. Vou destacar, né, o time do São Paulo, que jogou ontem, conseguiu vencer aí no Morumbi, depois de ser derrotado na primeira rodada para o Cruzeiro, mas mesmo assim jogou um futebol que deixou o torcedor bem preocupado, porque em alguns momentos o Avaí dominou o jogo no São Paulo, e mesmo jogando em casa, não fez uma boa atuação. E isso é véspera de um clássico, né? A gente tem a próxima rodada e o jogo contra o Palmeiras. E no clássico que a gente teve esse ano, o São Paulo levou 3 do Palmeiras, né? Então a torcida já fica preocupada, porque o futebol não é bom, o momento não é bom do São Paulo. Essa vitória aí, ela dá uma aliviada, mas mesmo assim não é um grande resultado. É um bom resultado, mas não é um grande futebol. E também o caso do Eduardo Batista, né? Que depois de sair do Palmeiras, o Palmeiras assumiu um novo trabalho, aproveitando aí que o Paulo Autuori já abriu mão do cargo de ser técnico do Atlético Paranaense.
Beto Riolon, boa tarde, seu destaque para essa terça-feira e pelo jeito vem chuva por aí, né, Beto?
Ah, vem hoje, pode ter certeza, Ricardo, que vai vir chuva, viu? A presença, destaque é a presença dos amigos aí hoje na programação, né, que vai ser muito importante. Também dando a sua opinião a respeito da rodada que nós tivemos, a segunda rodada, no último final de semana. Mas, Ricardo, nós vemos hoje, inclusive dentro do futebol brasileiro, situações onde a imprensa traz até uma intranquilidade tanto para o próprio torcedor, como também para jogadores, dirigentes, etc. Qualquer coisinha que acontece dentro de um treinamento, qualquer vazamento de uma notícia, às vezes sem importância, a imprensa, às vezes, principalmente a imprensa da capital aí, de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, traz como se fosse uma bomba, é uma bomba a situação. E na realidade não é tudo isso, porque nós sabemos que dentro dos grupos existem certas amizades dos jogadores com alguns e outros já um pouco mais retirados. Mas essa situação aí cria uma intranquilidade para o futebol brasileiro também, que é a situação onde se coloca um pouquinho de veneno, trazendo preocupação, acima de tudo, para o próprio torcedor, para a próxima partida da sua equipe. Nós vamos falar mais a respeito disso.
13 horas e 7 minutos, estamos no ar.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte, sempre com apoio de Herbert Materiais de Construção e também GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. Você pode participar ao vivo aqui do Giro do Esporte, né, no telefone 3521-2070, confirmando a sua audiência e, claro, oportunidade também para divulgar a sua competição esportiva.
De segunda a sexta, na Super Rádio União. No Giro do Esporte.
Vai começar o Giro do Esporte dessa terça-feira, atualizando informações do basquetebol de Porto União. Estiveram representando o Porto União na fase do Campeonato Catarinense as equipes masculina e feminina sub-12 de Porto União, na cidade de Campos Novos. O sub-12 feminino ganhou da cidade de Rio do Sul, acabou sendo derrotado para Mafra e Campos Novos. Já o sub-12 masculino perdeu para Rio do Sul e venceu Campos Novos. Então essa foi a participação do basquete sub-12 masculino e feminino de Porto União no final de semana em Campos Novos, em mais uma rodada do Campeonato Catarinense. Destaque também para o tênis de mesa. Tênis de mesa, uma expectativa muito bacana aí de uma melhor estrutura e melhores resultados para essa temporada de 2017. Final de semana na Arena do Centro Cultural de Eventos de Concórdia, quatro atletas da equipe do 25 de julho representaram Porto União. O João Vitor Carvalho, o Eliandro Gonçalves, o Eduardo Rubi e também o Ivo Solanho. O Ivo Solanho conquistou medalha de prata na categoria Master V6. O Eliandro Gonçalves, medalha de prata na categoria Sênior. Eduardo Rubi, medalha de bronze na categoria Master V5. Próxima etapa do estadual será na cidade de Caçador, nos dias 9 e 10 de junho, onde serão selecionados os vencedores para a competição nacional, organizada anualmente pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Então, grande resultado dos quatro atletas, três deles retornaram para Porto União com medalha nesta etapa do circuito catarinense de tênis de mesa, disputada em Concórdia no final de semana. Ainda do Departamento Municipal de Esportes, boletim informativo, Campeonato de Futebol 7 Livre do Centenário de Porto União, o tradicional Campeonato do Escurinho, marca rodada para este final de semana. E atenção, em razão do adiamento, né, de jogos da semana passada, em razão da chuva, o DME estará realizando simultaneamente as rodadas da primeira e segunda divisão neste sábado. No campo do Escurinho, a rodada da primeira divisão. À 1h30 da tarde, São Bernardo contra a Oficina Fênix Santa Rosa. Às 2h30, Laxe Construções contra ASR Transportes Escolar. Às 13h30 da tarde, Pet Narciso J. Fernandes contra a Padaria Silvestre. 4h30 da tarde, Lava Car do Clóvis contra a Distribuidora Zanata. No módulo esportivo Armando Sarte, acontecem os jogos da segunda divisão. 1h30 da tarde, a equipe do Falência enfrenta o União. Às 2h30 da tarde, o Polisul contra o Rede Teleentrega. O pessoal é bem criativo aí nos nomes, né? 13h30 da tarde, UTI Campari contra o Fortaleza. E às 4h30 da tarde, Associação de Moradores do Vice King contra o Teleunião Esporte Clube. Então, frisando mais uma vez, em razão do adiamento de sábado devido às chuvas, o DME, para não atrasar a competição, né, vai realizar de maneira simultânea a rodada da primeira e segunda divisão no sábado. 4 jogos da primeira divisão no campo do Escurinho e os jogos da segunda divisão lá no módulo esportivo Armando Sarti. Próximo domingo, no campo do Escurinho, tem mais uma rodada do Campeonato Infantil de Futebol 7, o Centenário de Porto União. A garotada estará em campo neste domingo, 8h30 da manhã, na categoria de 9 e 10 anos, Cosmos contra o Esfinge. 9 da manhã, no 11 e 13 anos, Esfinge B e Fortaleza. Às 9h40 da manhã, de 9 a 10 anos, Fortaleza e Projeto Jovem Cidadão. Às 10 da manhã, de 11 a 13 anos, Clube do Casa A contra DME Projeto Criança Feliz. 10h40 da manhã, Clube do Casa B contra o Germano Wagenfir, também no 11 a 13 anos. 1h15 da tarde, Esfinge e Associação Vice King, de 7 a 8 anos. E às 11h40 da manhã, Associação Vice King e Jovem Cidadão de 11 a 13 anos. Essa então é a programação de domingo no Campeonato Infantil de Futebol 7, rodada toda ela no campo do Escurinho. Campeonato de Futebol 7 do interior tem rodada neste domingo no Rio Bonito. Rio Bonito então recebendo os 4 jogos da competição. À 1h30 da tarde, Santa Cruz e Maratá A. Às 2h30, Maratá B e Lança A. 13h30 da tarde, jogo feminino. Maratá Bom Princípio contra a Caixinha. 4h30 da tarde, o Rio Bonito contra o São Miguel B. E amanhã acontece a última rodada do Campeonato Catarinense de Base. As equipes do Porto estarão em campo para encerrar sua participação na competição lá na cidade de Imbituba. Então, os jogos, 1h30 da tarde, categoria juvenil, 13h30 da tarde, categoria juniores. Porto já não tem mais chance de classificação, mas vai ter que cumprir tabela, evidentemente, buscando os primeiros pontos do estadual. Lembrando que neste domingo acontece a abertura da terceira divisão do Campeonato Catarinense de Futebol de Campo e o Porto fazendo a sua estreia contra o time de Orleans. Porto contra Orleans às 3h30 da tarde. A questão ainda em definição é com a respeito do local da partida, né? O Porto é o mandante, mas ainda não tem a confirmação de onde o jogo estará acontecendo. Não só esse jogo de domingo, mas como toda a participação do Porto neste campeonato catarinense. Que é certo mesmo, domingo, o pontapé inicial para o campeonato catarinense de base para o Porto, né? Porque a rodada, que o terceira divisão, já começou no domingo. Domingo tivemos 2 jogos pela terceira divisão do catarinense. O Imbituba venceu por 2-0 o time do Orleans, que é o adversário do Porto neste domingo. E a equipe do Blumenau venceu o Caçador, lá em Caçador, pelo placar de 4-1. Então esses foram os 2 jogos do final de semana na abertura da terceira divisão. Domingo, 13h30 da tarde, além de Porto Leandros, em local ainda a ser definido, jogam simultaneamente Blumenau e Imbituba. Então essa é a programação de domingo da segunda rodada, no caso, do Campeonato Catarinense da terceira divisão. Campeonato de Futebol Society do Baú Clube de Campo. Tem rodada de número 10 nessa quarta-feira. Então amanhã os jogos que encerram a etapa classificatória. Às 7h30 da noite, PM do Paraná contra a ABB na categoria 30 anos. Às 8h30 da noite, PM do Paraná contra Contadores Master na categoria 40 anos. Então essa é a programação de amanhã do Campeonato de Futebol Society do Baú Clube de Campo. E daqui a pouco, às 7h30 da noite, aliás, 7h10 da noite, no Estádio Municipal Antioco Pereira, tem início a modalidade do futebol de campo dos Jogos do SESI Fase Municipal. São 4 empresas participando, né, desta etapa: Sanepar, Videplast, Pormad e Somapar. Todos dentro do grupo, evidentemente, né? O que somar o maior número de pontos será o campeão da fase municipal. Sempre um jogo a ser realizado pelo campeonato do SESI, né? Então, hoje, uma partida, 7h10 da noite, a Sanepar abre a competição com a Videplast. Sanepar e Videplast, um bom jogo. Você que gosta do futebol, não é? À noite, um bom atrativo ali no estádio Antioco Pereira, a largada do futebol de campo dos Jogos do SESI. E a Associação da Terceira Idade de União da Vitória realiza nesta sexta-feira, lá no Centro de Convivência, ao lado do Ginásio de Esportes Benedito Albino, o primeiro torneio de truco interno da terceira idade. A partir de 1h15 da tarde, haverá o sorteio e a 1h30, o início das putistas. O primeiro lugar, troféu e medalhas. Segundo lugar, medalhas. Da mesma forma, o terceiro lugar, campeão dos perdedores, também medalhas. Então, você que faz parte da melhor idade de União da Vitória, sexta-feira, no Centro de Convivência, ao lado do Ginásio Benedito Albino, este torneio de truco interno, atividade esportiva. Nossos idosos aí sempre em atividade, né, de entretenimento, viajando, fazendo as suas competições aqui em União da Vitória. E nesta sexta-feira, então, esse torneio de truco interno misto. Desafio ciclístico na Perimetral será realizado nesse domingo, dia 28 de maio, a partir de 9 horas da manhã. Então, 9 horas da manhã deste domingo, o desafio ciclístico na Perimetral. Desafio ciclístico, então, mais uma atividade acontecendo aqui no Vale do Iguaçu neste final de semana, uma promoção da Associação Ciclismo União. As categorias: infantil livre, a partir de nascidos em 2007, feminino 1, 2 e 3, masculino 1, 2 e 3, elite MTB e elite Speed. Elite Speed, elite MTB. Para essas categorias no elite, a inscrição R$ 10,00. Para as demais categorias, o infantil e o masculino e feminino, R$ 5,00. Haverá premiação e também sorteio de brindes. Outras informações pelos telefones: código de área 47 997 47 3212 e 42 98803 1827. Treze horas mais 20 minutos, 13h20, destaque para o Campeonato Varziano de Futebol. Tem rodada neste final de semana, aliás, os confrontos eliminatórios, né? No sábado, na categoria Veteranos, 1h30 da tarde, Aeroporto e Operário Sérgio. 3 da tarde, General Carneiro contra Ipiranga. Esses os jogos, então, na categoria Veteranos. No domingo, no livro, 9h45 da manhã, General Carneiro contra Ipiranga. 1h30 da tarde, Academia JM contra Pet Narciso, Lotérica do Calçadão. E a partir de 3h30 da tarde, Silk Uniformes contra Aeroporto. Treze horas mais 20 minutos, 13h20, ante a pouco destacou, né, a respeito do Futebol Clube do Porto, que neste domingo tem a sua estreia, né, programada pela Federação Catarinense de Futebol na terceira divisão do estadual, e destacamos a respeito da dúvida, né, com relação ao local do jogo de estreia do Porto e, claro, toda a competição os jogos com o mando da equipe de Porto União. E conosco, o telefone, desde já agradecendo a participação do Alemão, né, que é o presidente do Porto, que vai trazer os detalhes para a gente a respeito dessa reta final de preparação e, quem sabe, desvendar é a dúvida, né, Alemão? Onde o Porto vai mandar os seus jogos dessa Série C do Campeonato Catarinense? Boa tarde, Alemão.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Bento. Boa tarde, Lazzarini e a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar participando novamente aí do programa. É uma questão que estava em dúvida, como você disse, e já está resolvido, né? Vamos mandar os jogos no Inchoco.
Definido, então, para o Inchoco Pereira, não só essa primeira rodada, mas como toda a competição, né, Alemão?
Toda a competição da terceira divisão vai ser todos os jogos no Inchoco Pereira. A federação já deu ok, então a gente correu atrás de tudo isso que estava pendente. Então é um presente aqui para os torcedores, o mando do jogo do Porto aqui em nossa cidade.
3h30 da tarde, domingo?
15h30 contra Curitibanos, domingo, confirmadíssimo.
E como é que está essa preparação, Alemão? Essa reta final, expectativa, naturalmente, de começar com o pé direito, né? Tem um detalhe que sempre frisa aqui, principalmente o Celso, ressalta bastante, que a equipe que quer dançar positivo, voar longe nas competições, tem que fazer valer o fator campo, né?
Sim, até é ruim a ligação, mas, na verdade, começar bem, né? Já é a programação para a gente ter a primeira vitória e a segunda também, já que o segundo jogo do Porto é em nossos domínios. Então, a gente contratou o técnico Tuta, até o Beto Rolão teve a oportunidade de conhecer já na chegada o Tuta, que jogou no Flamengo, na época do Zinho, então veio fortalecer bastante com a sua experiência, estava dirigindo o Cascavel, e a gente está contando com ele e seus atletas.
Alemão, boa tarde, é o Beto, muito bom você estar aqui conosco.
Boa tarde, Beto.
Boa tarde, vai esclarecer muita coisa para o nosso torcedor aí, que gosta de sempre participar, acompanhar o Futebol Clube do Porto. Alemão, como é que foi feito esse acerto com os jogadores que estão vindo, oriundo da onde? Você vê uma equipe pronta, como é que você conseguiu montar essa equipe aí para esse jogo, para domingo?
Sim, a dificuldade seria contar com os atletas no BID, né? Então, sim, a gente ainda está contando com alguns que vão entrar ainda nesse final de semana, até sexta-feira, para a gente poder... Ele está apto para jogar. Então a gente já tem alguns jogadores que estão contactando, o próprio Bruninho, que todo mundo conhece, o Natanael também, o Maguila. São jogadores que interessam muito o Porto e já estão inscritos no Porto, né? Então esses jogadores já vão fazer parte do elenco. E no caso, tem vários atletas ainda que a gente está pendente do BID. Até hoje eu tenho um jogo na base que eu vou ter que viajar para Imbituba, que a gente tem um jogo amanhã para terminar. E na sequência já passar na federação, já passar, dar ok para os outros atletas.
Alemão, boa tarde, Lazzarini.
Boa tarde, Lazzarini.
Tudo bem a você, boa sorte a você. Mais uma caminhada que começa em 2017. Espero que você tenha sucesso nesse ano. Voltar à segunda divisão no ano que vem. Você falou que o Bruninho já está certo, o Natanael está certo, o Maguila também está acertando. O Tuta, treinador, traz alguém junto com ele ou não?
Eu não entendi a última pergunta ali, Lazzarini.
O Tuta, treinador, traz alguém com ele?
Ah, ele trouxe alguns atletas, atletas jovens também, então para chegar a 5 atletas dele de mais expressão. Então, até a semana que vem, para os segundos jogos, vão estar todos no BID. E os outros atletas são também do meu parceiro aí, o Emerson, que está trazendo também. Então eu acredito que a gente vai fazer uma equipe forte para competir essa terceira divisão. Já sabe do início que teve, né? Sabe que o grau de dificuldade vai ser grande, que as equipes se prepararam bem, mas o Porto, com todos os esforços, a gente vai competir e com certeza vamos brigar aí por um acesso para a segunda novamente, onde é o lugar do Porto.
Alemão, nos últimos anos um grande problema do Porto foram as parcerias, né? Que desapareceram do nada praticamente, né? Como é que você vai se prevenir para esse ano para não acontecer o mesmo?
Na verdade, não só o Porto, né, Ricardo, como todos... equipes pequenas têm problema com parcerias. Então, eu optei até esse ano, fiz algumas parcerias também que não deram certo. Agora eu estou fazendo mais no concreto, tipo, no exemplo assim, não ficar só no papel, as coisas têm que acontecer. Então já tem que chegar antes, ver as coisas antes, porque para depois é difícil. Você acredita em muitas coisas, você pensa que vai acontecer e não acontece. E acaba de capa da equipe. Então agora a gente está com uma filosofia de trabalho diferente, com um método mais conversado com a diretoria para não acontecer mais esses erros do passado.
Alemão, aquele pessoal que te ajudou no passado, que estava dentro da diretoria, permanece com você ou você vem com uma diretoria nova?
Não, a diretoria permanece sempre. A diretoria é da minha família, é, quase todos meus irmãos fazem parte da diretoria, né? Alguns amigos. E, então, na diretoria nunca foi mexido, na verdade. Então, o que acontece são parcerias, né, Beto?
Não, exatamente. Alemão, nós vemos aí que o futebol realmente está no sangue, né? Eu lembro até que você, o ano passado, dizia, ó, Beto, acho que vai ser difícil o ano que vem, etc. Mas a gente vê aí que você realmente é aquela pessoa persistente e que gosta de trazer, acima de tudo, o futebol profissional que lhe dá. Isso aí está um pouco no sangue também, né, Alemão?
Sim, é o gosto. Você vê, a gente... É, eu faz mais de 30 dias que não tenho nem tempo para a família, para correr, para conseguir ter um time em campo. Então, as dificuldades são enormes, a gente faz porque a gente gosta mesmo. É, as coisas, às vezes, vem coisa para desanimar, mas eu sou o contrário. Os obstáculos, para mim, sempre fortalecem ultrapassando eles, né? As coisas, às vezes, na vida aparecem para te testar, e você sabendo sair do momento difícil, você consegue se fortalecer e de repente ter alegria lá na frente.
Alemão, dessas equipes de base que vão encerrar a participação amanhã, há previsão de algum jogador ser aproveitado para o time profissional?
São bem poucos da base que vão ser aproveitados desses jogadores, porque são jogadores jovens também. A maioria são juvenis ainda, né? 16, 17 anos. Talvez uns 4, 5 que o técnico não pôde observar ainda o Tuta, mas durante os treinamentos eles vão ter alguma oportunidade.
Irmão, como é que está a relação do Porto com a federação? Já que nós sabemos também que quando o finado Delfino estava por aí, a relação do Porto com a federação era muito grande. E agora com essa diretoria da federação, como é que está essa relação com o Porto?
Eu já tive a oportunidade de conhecer o novo presidente, aparentemente um cidadão sério, transparente. Eu acho que vai mudar muita coisa na federação para melhor, delegando muitos poderes que antes não tinha lá. Eu vi que mudou. Eu tive a oportunidade de 3 vezes participar da reunião, até a última vez no lançamento da Série C, teve um coquetel, uma reunião lá. Estive presente junto com o presidente da federação e alguns funcionários. Eu acho que a relação está boa. E em termos também do clube com a federação em débito, a gente parcelou o que tinha lá, estamos cumprindo rigorosamente certinho. Então acho que a gente tem tudo para dar certo, já que um clube filiado à federação é que nem um filho para a federação, então tem que ter um bom relacionamento.
Alemão, para o torcedor que quiser acompanhar e incentivar o Porto no domingo, questão de valor de ingressos e ônibus estarão disponíveis.
No Salão Chaplin, do lado da Zanetti, a partir da manhã já tem ingresso a R$10 antecipado, somente R$10, e na hora vai ser R$15. Então é um preço simbólico. Aí, quem quiser adquirir já seu ingresso antecipado no Salão Chaplin, R$10.
Vemos que a dificuldade é muito grande, principalmente das equipes que agora terceira divisão, segunda divisão, é a questão da arbitragem. Houve alteração de taxa de arbitragem, mas nós sabemos que era um valor realmente muito grande, né?
Sim, a segunda divisão para a terceira, ela tem um pouquinho de diferença para baixo. Então vai diminuir um pouquinho, mas tem que pagar na hora também, é o mesmo regulamento, não tem choro, tem que ter o dinheiro para pagar a arbitragem, porque senão sai no próximo sorteio. É um pouco mais barato, um pouco só, né? Mas é o mesmo sentido, Beto. Tem que cumprir o regulamento e pagar as taxas de arbitragem.
Tá certo, Alemão. Obrigado mais uma vez por participar aqui do Giro do Esporte. Né? Sucesso nessa caminhada do Porto na terceira divisão. Começa no próximo domingo e até a próxima oportunidade.
Eu que quero agradecer e aproveitar a oportunidade de convidar então a todos os torcedores que compareçam no estádio Antioco Pereira, domingo e tempo quinta com Porto e Curitibanos. E agradeço também pela oportunidade e quero também fazer o pedido, de repente, se vocês puderem narrar um jogo, lá será um presente para a gente. Muito obrigado.
Tá ok, Alemão. Obrigado pela participação aqui no Giro do Esporte, atualizando. Então, o Porto vai desvendado o mistério. O Porto, no estádio Antioco Pereira, sendo a sua casa para a terceira divisão. Giro do Esporte faz uma rápida pausa. Na sequência, tem muito mais informação para você. Até já.
Giro do Esporte volta já.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. As atividades com construção civil e manutenção dos prédios devem ser feitas a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, barras de ferro e andaimes. Se você está pensando em construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Super Rádio União.
1:31. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil. E este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OPMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da primeira fase está chegando, dia 6 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Saiba mais em opmep.org.br. Alunos, participem! Ministério da Educação, Governo Federal.
A Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Sai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre, a cada R$50 se recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte! São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção Tá com Obra, Sai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom. Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta Dicas de Locutor.
Hoje o trânsito tá lento na avenida. O locutor me dá uma dica pra eu seguir pelo desvio. Esse atalho facilita a minha vida. Sigo ouvindo a entrevista interessante. Uma conversa elegante, companhia boa. Puxa vida essa garoa. Seu locutor me diz que horas são. Eu não posso me atrasar, vou perder a reunião. Vem a repórter que tem uma voz macia, delicada e diz:
bom dia, Satão.
Traz a notícia sobre meteorologia.
Essa manhã vai ser fria, mas à tarde o tempo esquenta e fica bom.
Valeu a dica do atalho, deu certinho meu horário. Tô chegando no trabalho, ligado no rádio. Agenda cultural, traz um evento legal. Esse é o meu astral, ligado no rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar o sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
Treze horas mais 35 minutos, 13:35. Giro do Esporte de volta nessa terça-feira. A gente lembra, não é, que teremos nessa quinta-feira lá no município de Paula Freitas a rodada, uma das rodadas atrasadas do Campeonato de Futebol 7 Veteranos. Mau tempo aí nos últimos dias prejudicou o andamento, né, de várias competições aqui na região. E o Departamento de Esportes de Paula Freitas estará repondo uma das rodadas nessa quinta-feira, lá no campo municipal, ao lado, né, do Ginásio de Esportes Generoso Daniel de Lara. às 7 da noite, São José e Botafogo. Às 8 da noite, o Ringue contra o Jararaca. E às 9 da noite, Beto, os veinho contra o Poço Preto na categoria veterano. E amanhã, Beto, 1:30 da tarde, inclusive, a gente vai fazer contato com a Vanessa Stenzo, né, para quem sabe participar ao vivo aqui do Giro do Esporte, tem o lançamento do Dia do Desafio em Porto União. Um evento mundial, a gente destacou, inclusive, ontem, os adversários aqui da região da Ansupar, e amanhã será realizado o lançamento em Porto União. O Dia do Desafio será fora amanhã, na outra quarta-feira. É sempre na última quarta-feira do mês e neste ano 2017 será justamente no último dia do mês de maio. Dia do Desafio tem o objetivo de incentivar na população a realização de atividades físicas.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
Treze horas trinta e sete minutos. E o jornal catalão, Dudu, Mundo Deportivo, crava que Ernesto Valverde, técnico do Athletic de Bilbao, será o novo comandante do Barcelona na próxima temporada. Confirmada na saída do Luis Enrique e, segundo a publicação, o Ernesto Valverde será o novo comandante. Vários nomes haviam sido especulados, né? O Sampaoli, antes de acertar com a Argentina, o Jürgen Klopp, até mesmo o Simeone, ali um boato um pouquinho menor ali de possibilidade de assumir o time, mas o jornal aí cravando que o técnico do Athletic de Bilbao seria o comandante. No caso, seria um bom nome para assumir o Barcelona, Dudu?
Não em questão de resultados, eu acredito, porque o Atlético de Bilbao terminou em sétimo, né, o campeonato, não fez um grande campeonato espanhol, mas por causa do conhecimento que tem de já trabalhar no futebol espanhol, talvez conhece todos os jogadores do Barcelona, então pro Barcelona não fazer essa aposta de trazer técnico aí de fora, o Jürgen Klopp, um técnico alemão que trabalhou na Alemanha e na Inglaterra, então não tem nenhuma conexão com o futebol espanhol e com os jogadores do Barcelona, a menos que o Barcelona contratasse Felipe Coutinho e seria o único jogador com que ele já trabalhou e para trabalhar junto, então não teria uma conexão. Só que o Barcelona está levando um técnico que também, no caso, seria uma aposta, né? Porque nunca trabalhou em times assim tão renomados e que agora estaria prestes a trabalhar num dos principais clubes do mundo. Para a temporada que vem, aí o Barcelona eu acho que não precisaria de apostas, precisa de confirmação. Porque essa temporada já foi até ruim, deve ganhar a Copa da Espanha, joga contra o Alavés, né, final, favoritíssimo aí o Barcelona, mas é pouco, né, foi vice-campeão espanhol, caiu nas quartas de final da Liga dos Campeões, então para a próxima temporada tentar ganhar mais um título com mais expressão, né, talvez ou o Campeonato Espanhol ou a Liga dos Campeões, esse é o grande objetivo do Barcelona para 2017-2018.
E o zagueiro Davi Luiz, Celso, foi apontado como o terceiro melhor defensor do campeonato inglês. Um atleta bastante contestado ali por se arriscar muito ao ataque, deixar desguarnecido ali o setor defensivo, mas de acordo com o levantamento, né, do jornal Telegraph, o jornal britânico, ele está ali como o terceiro colocado, né, nessa condição ali de melhor defensor da Premier League, um dos principais, ou melhor, o principal campeonato de futebol do mundo.
Ele é um jogador que nós sabemos que o Dunga foi bem entrar na seleção brasileira. Jogando com liberdade, jogando para o ataque. Mas o zagueiro que marca a posição, que se o Bonal acerta, não é isso. Depende como você olha o jogador. Eu acho que na seleção brasileira ele seria até bem titular. Se jogasse a função de zagueiro. Vai subir só na hora certa. Deu escanteio, vai lá para cabeceio. Não subir toda hora. Então ele sobe e desguarnece a defensiva da equipe que ele joga. Aí vem o contra-ataque e leva gol. Então acho que nesse quesito, não sei. Mas acho que eu não sou muito fã dele ser um atacante aí, ajudar o ataque. Acho que zagueiro é zagueiro e atacante é para fazer gol. O zagueiro faz gol, quando vai para o cabeceio, uma falta, chutar para o gol, tudo bem. Mas ele é um jogador que gosta muito de atacar. Tinha que ser até, quem sabe, até um meio atacante. O jogador da frente da zaga, aí para ter liberdade para subir para atacar. Mas pensar como zagueiro, como terceiro melhor do mundo, sei lá. Cada um tem a sua opinião, mas eu acho que não é tanto.
13 horas 41 minutos, lembrando que o Davi Luiz recebeu uma oportunidade na do time para os dois próximos amistosos da seleção brasileira contra a Argentina e a Austrália.
Só um minutinho, Ricardo, veja bem, o Dudu falou do Ernesto Valverde, não conheço o treinador, tudo bem. Mas o Barcelona deve ser um preço bem menos do que os outros treinadores.
Ah, sim.
É tipo assim, vai chamar esse que veio para o Atlético aqui, Eduardo Batista, veio para o Atlético, foi com o salário menos que o Paulo Autuori, provavelmente. Então acho que esse Valverde para o Barcelona, que é uma equipe mundialmente conhecida, um treinador que não é conhecido no mundo, está economizando o Barcelona. Eu penso assim, não tem tanto para investir num treinador. Uma equipe desse tamanho, dessa envergadura, conhecido no mundo inteiro, contra um cara desconhecido, é um pouco estranho também.
13 horas 42 minutos, vamos fazer mais uma pausa no giro. Na sequência, vamos falar do jogo de São Paulo, na vitória do tricolor do Morumbi no Campeonato Brasileiro e já as expectativas aí para os confrontos do meio de semana, tem Libertadores da América e ainda a Copa do Brasil. Voltamos já.
Giro do Esporte, volta já! YJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União. União da Vitória, Estado do Paraná.
A Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Vai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre. A cada R$50, você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção Tá com Obra, Vai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
Tudo que é novo assusta. Foi assim com o cinto de segurança obrigatório. E quantas vidas ele já salvou? Na hora de privatizar a telefonia, muitos foram contra. Hoje, todo brasileiro tem celular. Quando a novidade foi o Plano Real, diziam, não vai dar certo. E deu. Agora o novo é a reforma da Previdência. Outros governos tentaram resolver, mas não conseguiram. Precisamos mudar a Previdência para colocar o Brasil nos trilhos. Governo Federal, ordem e progresso.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão. Aqui, na sua Super Rádio União.
13 horas 44 minutos, 13h44, Giro do Esporte de volta nessa terça-feira. E ontem, Beto, São Paulo venceu pelo Campeonato Brasileiro, atuando no estádio do Morumbi, o Avaí, pelo placar de 2-0. É aquele resultado para dar um pouquinho mais de tranquilidade para o trabalho do Rogério Ceni. E sábado tem clássico contra o Palmeiras no mesmo Morumbi.
Eu acho que não, viu, Ricardo? Era obrigação do São Paulo ganhar o jogo. Agora o Rogério Ceni até ele declarou aí em vários canais de comunicação que ele está no São Paulo não como técnico, mas ele está lá como aquela pessoa que realmente ama a equipe do São Paulo, que está lá por vontade própria, por amor à equipe, etc. Eu não sei se esse amor vai responder muito ao trabalho dele dentro de campo. Nós vemos o Avaí, uma equipe, para mim, uma equipe comum, vamos assim dizer, né? Está na primeira divisão. O Marquinho, inclusive, no início do jogo, perdeu um gol, só ele e a trave. Você faz 1-0 no São Paulo, aquela hora desequilibrava toda a equipe do São Paulo. Infelizmente, ou felizmente para o São Paulo, chutou para fora. Mas não sei se o Rogério Ceni vai ter a vida muito longa como técnico dentro do São Paulo. Se não vier resultado, aí, principalmente nos clássicos, eu acredito que a coisa já começa a complicar. Aí nós temos aquela situação, né? Ontem tirou o Maico, colocou o Lugano. O Lugano até que, enquanto eu estava vendo o jogo no primeiro tempo, de 10 bolas errou 11, né, os passes. E não sei se é aquele jogador que realmente vai conseguir fazer mudar um pouco a ideia do torcedor. Porque a cobrança daqui a pouquinho agora, como você frisou, vai ter o clássico agora no domingo contra o Palmeiras. Se não vencer, o torcedor já começa a cobrar. Aí já começa a coisa degringolar, ir para o lado, que realmente fica muito, muito ruim. Então não sei se o Rogério Ceni vai ter tudo aquela bagagem para conseguir dominar esses jogadores e trazer resultado para a equipe do São Paulo.
Rogério Ceni, com essa vitória aí, Celso, pode ter um pouquinho mais de tranquilidade ou você vai numa mesma linha aí do Beto?
Olha, a vida dele não está fácil. Como goleiro, ele foi artilheiro como goleiro, mas como treinador, por enquanto, ele não conseguiu acertar o rumo ainda. Porque o São Paulo não tem uma definição tática no São Paulo. Quem, entendeu? O esquema dele no São Paulo não está funcionando ainda, o que ele pensa em fazer com o São Paulo. Tá, vai ter dias difíceis, teve dias difíceis, vai ter contrato de dias difíceis, tem que começar a vir vitórias. Se vier as vitórias, a torcida começa a aplaudir e tudo começa a dar certo. Mas, por enquanto, o Rogério está no aprendizado no São Paulo ainda, como treinador.
É aquela vitória, né, Dudu, que não dá para ir naquilo de torcedor, porque o Avaí e também o Atlético Goianiense, em minha opinião, são candidatíssimos a retornarem, né, para a segunda divisão. Equipes bem fragilizadas, né?
É, eu acho que o Atlético Goianiense é o principal, né, o time mais fraco do Brasileirão, mas o Avaí talvez nem tanto, né. O Avaí é o time que é o candidato a ser rebaixado, assim como, mas eu considero outros times junto com o Avaí. A gente pode destacar aí talvez o Vitória, a Chapecoense, até o Vasco, né, o Vasco aí até não podia, mas depois contratou o Paulão, acho que já dá pra colocar como um dos candidatos. Mas no caso do São Paulo tem um problema ali que parece de vestiário. O Rogério Ceni, aquelas declarações dele a respeito do Rodrigo Caio, né, que até hoje isso parece que não foi definido, parece que até hoje não se acerta por conta daquele negócio lá do Rodrigo Caio, do Fair Play lá com o Jô na semifinal do Paulista. E ontem, né, no momento que ele substituiu o Cueva, Cueva era um dos piores jogadores em campo. Ele tirou o Cueva porque o São Paulo no segundo tempo estava tomando pressão do Avaí, estava 1-0 só, e o Cueva andando em campo. Ele sacou o Cueva e o Cueva saiu reclamando, não gostou da substituição, então é algo que tem que ser arrumado, né? O Rogério não pode perder o comando, porque se perder, daí é questão de tempo para ele ser demitido.
Às 13 horas 48 minutos.
Giro do Esporte. Aconteceu, você fica sabendo por aqui.
E o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, quem manda, né, no Furacão, Mário Celso Petraglia, irá anunciar mudanças na comissão técnica do Furacão. Sai Paulo Autuori, que irá assumir um cargo de diretoria, e entra um novo técnico. O anúncio está previsto para ser feito no final da tarde de hoje. E Eduardo Batista, ex-Palmeiras, deve ser apresentado na coletiva. Então, a forma foi confirmada por pessoas próximas ao Atlético e também ao treinador. Boa essa mudança para o Atlético, Celso, e bom o nome do Eduardo Batista para comandar aí o Furacão nessa fase de oitavas de finais da Libertadores?
Vai voltar para mim, Eduardo Batista. O Atlético está na Libertadores ainda. Eu acho que o Eduardo Batista... Tocou seis para meia dúzia. O Palmeiras é bom? Claro que é. Mas o Atlético também é bom. Está na Libertadores hoje. Continua na Libertadores. Então acho que... E para também para o Atlético, pensando no brasileiro, que perdeu as duas, o Atlético, né? Perdeu os dois jogos. Tem que pensar no mesmo de arrumar a equipe para o brasileiro. Daqui a pouco vai na situação de poder cair também. Começou mal o campeonato. Dois jogos, duas derrotas. Tudo bem que o Libertadores é mais importante. Claro que é mais importante, mas jogou em casa e perdeu em casa para o Grêmio. Perdeu 6-2 para o Bahia, né? Então levou 8 gols em 2 jogos. Então a zaga do Atlético, queira ou não queira, uma zaga capenga, né? Então tem que, quem sabe aí, até uma nova, mudou um pouquinho o esquema no Dimitri mais treinador. Agora, contato com esse treinador como da diretoria da equipe, do Atlético hoje. E veio um treinador que é o Eduardo Batista, que vamos ver se agora vai demonstrar que realmente é aquele treinador que o Palmeiras esperava que fosse.
Mas Ricardo, nós vemos que o Eduardo Batista foi mandado embora da equipe do Palmeiras com 77% de aproveitamento. Então, na realidade, é um técnico, Celso, que eu vejo que com aqueles jogadores que o Atlético tem hoje e parar com aquela folia de Libertadores, priorizar alguma coisa, né, eu acredito que não pode ser, não pode fazer isso. Esses jogadores alternativos que eles falam. Pô, eu sou contra esse negócio de jogadores reserva, jogadores alternativos. Você está no grupo porque tem condição, né? Não interessa a maneira. Treinamento, treina-se a semana inteira os jogadores. Então eu vejo que o Eduardo Batista, se tiver um pouco de pulso, pode ter certeza que o Atlético Paranaense vai mudar toda essa configuração que está tendo hoje. Ou seja, esses jogos aí, levar goleada, perder jogos que não deve, isso aí vai mudar tudo, eu tenho certeza.
E essa possível confirmação, né, Dudu, está bem próximo, né, de acontecer, só falta a oficialização do Eduardo Batista como técnico do Atlético. É mais uma chance para ele, né, recuperar, né, demonstrar todo o potencial dele e evitar ser um novo Adilson Batista. né, com o Adilson Batista, também foi um treinador que despontou aí no cenário nacional, fazendo bons trabalhos e depois teve um declínio na carreira e hoje ninguém sabe, né, onde está o Adilson Batista. O Eduardo Batista tem essa chance para não sair para o mesmo caminho, né, Dudu?
Eu acho que é válida essa aposta. Primeiro que o Paulo Bortoli já parece que já não está com mais a paciência, né?
Eu já havia demonstrado interesse, né, em assumir uma
outra função, né? Fazia algum tempo já que ele já tinha colocado, a gente não tem essa informação, mas eu acho que ele já devia ter colocado o cargo à disposição ali e talvez aceitando aí ser um dirigente, alguma coisa assim. Então ele não tinha mais aquela mesma emoção ali de ser o técnico. E o Eduardo Batista, se a gente for relembrar os trabalhos dele no Palmeiras, né, não foi um trabalho ruim, mas que o time não estava jogando bem, não estava convencendo, e pelo elenco que tem, precisava convencer o time do Palmeiras, precisava jogar bem. No Fluminense, foi o pior trabalho dele. O Fluminense, a gente recorda que teve aí alguns jogadores aí que não demonstravam interesse, né, o tempo do Ronaldinho Gaúcho, né, então o Fluminense foi mal aí na passagem do Eduardo Batista, mas os trabalhos dele que a gente pode destacar são na Ponte Preta, né, que ele fez, o time da Ponte Preta ser um time muito forte jogando principalmente em Campinas, fora de casa, buscava bons pontos, então era uma surpresa, e no Sport também ele fez um bom trabalho, talvez o melhor trabalho no Sport lá com o Diego Souza, um time que era muito forte na Ilha do Retiro, que fez boa campanha no Campeonato Brasileiro. Então, em times medianos, foi grande. O Atlético Paranaense, a gente pode dizer que é um time mediano, mas está na Libertadores e está nas oitavas de final, então já dá para considerar um time grande. Só que no Brasileiro ele precisa recuperar, perdeu dois jogos, é o lanterna do campeonato, e na Libertadores precisa ter agora uma experiência muito grande, porque a oitava de final é totalmente diferente da primeira fase. Não é, a questão é você jogar bem todos os jogos. Ali na primeira fase o Atlético teve um ou outro jogo que foi mal, tomou 3-0 em casa. Se você tomar 3-0 em casa no mata-mata, acabou. Porque fora de casa você não vai conseguir fazer 4, então é bem diferente. Na primeira fase ele conseguiu reverter, na segunda fase não tem esse espaço aí para você oscilar. Então aí o Eduardo Batista e o Atlético, caso ele seja o técnico, tem algumas coisas aí para melhorar, quem sabe ter um 2017 melhor.
Hoje teremos o confronto da Chapecoense, né, contra o Zulia na Libertadores América, mas um dia tenso para a Chape, não só em relação a essa partida, Celso, mas a definição da Conmebol, que vai acontecer ao longo do dia. Ainda não tem uma definição se a Chape perde ou não os 3 pontos no jogo contra o Lanús, pela possível escalação irregular do meio-campista Luiz Otávio. Em razão de todo este imbróglio, a Chapecoense resolveu tirar o atleta do jogo de hoje contra o time venezuelano, que deveria ter sido feito contra o Lanús da Argentina. Celso, pelo menos em minha opinião, a equipe, se tem dúvida se o atleta tem ou não condição de jogo, para evitar qualquer tipo de problema, não escala o jogador. Não é possível que a Chapecoense não tinha outro atleta para colocar no lugar. Se tinha toda essa possibilidade, se escalar o Luiz Otávio, pode, quem sabe, gerar um problema mais à frente, por que correr o risco de escalar o jogador? Então, me parece que deu bobeira em Chapecoense, né?
Seria muito amadurismo, né? É. Mas a verdade é que, como é que a história realmente? Ele jogou sem condição de jogo, é isso? E o Chapecoense venceu, né?
No caso, estaria suspenso, né?
Pois é, mas quem que comunica que está suspenso ou não?
É a Confederação Sul-Americana.
Por que não comunicou em tempo?
Mas a informação de que foi comunicado, mas deu um problema no e-mail. O e-mail chegou, um acessou o e-mail, mas ele acabou indo para a spam, deu um rolo danado, ninguém sabe explicar direito.
Pois é, então veja bem como é que a mídia hoje também complica um pouco, né? Chega, mas não chega, recebeu, mas não recebeu.
É desculpa, sabe? Né? Porque esse mundo tão avançado aí, comunicação por WhatsApp e tudo por aí vai, é muita desculpa, né?
Era só um telefonema, alô, tá suspenso, o Beto não tá suspenso, o Lazarini pode jogar, não pode jogar, e joga, não joga, acho que errou, simplesmente errou. Diga, Beto.
É que não tem fax mais hoje, né? Antigamente pagava um jogador com um cheque passado pelo fax. Então, se tivesse isso daí, seria mais fácil, que daí sair tudo escrito, né, Celso? Mas agora é tal de e-mail, WhatsApp, não sei que coisa aí, então é complicado.
Ah, mas é bem, bem complicado mesmo. Uma classificação que estava bem distante, né? Retornou a ser uma realidade, né? Voltou a ser a realidade com a vitória diante do Lanús, pode ir por água abaixo por um deslize, né, da diretoria da equipe da Chapecoense. E como o Brasil, infelizmente, não tem representatividade na Confederação Sul-Americana, né? Qualquer dirigente que for lá para o Paraguai pode não voltar mais, né? Ou retornar no camburão, então fica bem complicado ele ter uma conversa cara a cara aí com os dirigentes da Confederação Sul-Americana. Mas analisando o jogo em si, né, Celso? Chapecoense tem totais condições de vencer o time venezuelano e ficar aí na guarda de um posicionamento da Conmebol, né?
É, pode vencer, pode continuar na Libertadores também. Ninguém esperava que chegasse a esse nível a Chapecoense, depois do que houve com essa, da início da vida da Chapecoense. com um acidente que aconteceu, mas foi bem no Catarinense, foi o campeão de Santa Catarina. Está na Libertadores, achou que ia ser um saco de pancada e não foi. E pode hoje ganhar o jogo e se classificar. Depende muito dessa situação do Luiz Otávio aí. Se ele for suspenso, paciência. Aí foi o amadurismo da Chapecoense. Mas se vencer o jogo, se o outro vai lotar, por exemplo, ali onde o Condá lá, a torcida vai estar apoiando a Chapecoense, pode até classificar. E aí fazer jus àquilo que foi a Chapecoense no ano passado. Sempre surpreendendo. Surpreendeu, inclusive, no domingo, fim de semana agora, no Brasileiro. Então, acho que a Chapecoense é uma equipe bastante complicada, porque você não vai ganhar, não vai ganhar. Aí, a pouco ela perde, a pouco ela surpreende e vence um time grande. Então, acho que é uma equipe assim que você sempre tem que achar que ela pode chegar.
Então, hoje à noite, a Chapecoense entrando em campo, né, pela Libertadores da América, jogando a sua vida na competição, precisa saber e fica ainda no aguardo, né, da definição por parte da Conmebol, só frisando, né, Chapecoense Zulia da Venezuela, às 7h30 da noite, na Arena Condá. Outros brasileiros estarão em campo também, né, ao longo da semana na Copa Libertadores da América. Amanhã o Palmeiras vai encerrar o Grupo 5 contra o Atlético Tucumã, o jogo no Allianz Parque. Teremos também o time do Santos. O Santos joga hoje, né? Às 21h45, Santos e Sporting Cristal. E não só para este jogo, mas para os próximos. E também seleção brasileira, o Lucas Lima deve ficar de fora, né, Dudu? Ele teve uma lesão no final de semana contra o Coritiba. E é um desfalque justamente nesse momento em que estava, me parece, conseguindo recuperar o bom futebol, né?
Ele havia atuado bem aí nos últimos jogos, principalmente na Libertadores, né? Daí no sábado contra o Curitiba, logo aí para 5 minutos do primeiro tempo, teve uma lesão aí, teve que ser substituído. É uma pena, né, porque é um jogador aí importantíssimo para o Santos, o principal jogador do Santos é um jogador de nível de seleção brasileira, né. Então é complicado, né, o Santos perde esse jogador, já teve algumas lesões aí no começo da temporada, ele perdeu boa parte do Campeonato Paulista, até da Libertadores ele acho que jogou ainda na primeira rodada contra o Sporting Cristal, ele voltou justamente contra o Sporting Cristal, né, ele perdeu o início do Paulistão. Então é um jogador que tem esse problema de lesões, né? Principalmente esse ano aí que ele tá tendo essas lesões e que tem atrapalhado a promissora carreira dele, mas a gente torce para ele recuperar rápido, né? Para o Santos talvez não seja um grande problema na Libertadores, até porque o Santos já está classificado, e esse jogo em casa contra o Sporting Cristal é um jogo aí para ganhar com tranquilidade. Mas para o Brasileirão, em que o Santos é um dos favoritos, fica difícil aí sem o Lucas Lima.
Lembrando que quinta-feira o time do Grêmio, né? O Grêmio entra em campo contra o Zamora, classificado, né? Buscando a classificação em primeiro lugar da chave, né? O grupo 8. Abraço aí pro Jefinho, né? Que tá uma comemoração muito grande com a vitória de São Paulo diante do Avaí. São Paulo quer as atenções voltadas pro brasileiro, só tá disputando o brasileiro mesmo, né? Até o final do ano. Então está focado aí para a disputa do campeonato nacional. Botafogo também quinta-feira encerra sua participação na fase de grupos contra a equipe do Estudiantes lá na Argentina. Jogo complicado, mas o Fogão já está classificado, né, Celso? Vai buscar aí somente a primeira colocação do grupo, né?
É, o Cavaleiro mesmo está classificado. Se vencer, fica primeiro do grupo. Se perder, é o segundo. Então, o Botafogo chegou lá, né, Beto? Classificou, pode cruzar a Libertadores. É importante para o Botafogo, para a direção do Botafogo, para a equipe do Botafogo, que vem lutando bastante com o Jair, o treinador. Eu acho que o Botafogo pode até vencer lá, pode até surpreender, né?
Beto, você imaginava que ia chegar, Beto, o Botafogo?
Time grande sempre chega. Já fala um filósofo por aí, né? Time grande não fica de fora de competição. Agora, time mediano fica, disputa uma, disputa outra, daí aí é diferente.
Pontualmente 14 horas. Beto, obrigado e até uma próxima.
Próxima amanhã, né, Ricardo? Isso. Lembrando que o Corinthians está interessado em Anderson Martins. Estava no Jaiz, né? Jaiz lá do Catar. É por aí. E o Corinthians está tentando repatriar esse jogador aí.
Tem concorrência com o Vasco, né?
Exato.
O Vasco não está contente só com o Breno e também com o Paulão.
Que mas qualquer coisa, o Corinthians contrata o Anderson Martins e troca pelo Paulão. Aí fica bom. E o Negueba está na Ponte Preta.
Isso aí.
Isso, nadou e está lá agora na Ponte Preta. Um abraço e até amanhã.
Valeu, Celso. Obrigado e seja sempre bem-vindo ao Giro do Esporte, tá bom, Celso?
Agradeço. O Negueba está vivo ainda?
Negueba está.
Passou pelo Grêmio, não passou pelo Grêmio? Curitiba, Grêmio?
Não, não deixou muita saudade nessas equipes. Tá,
para ninguém, né? Um abraço a todos, até amanhã, Ricardo.
Boa tarde. Valeu, Dudu. Obrigado, até a próxima.
Valeu, Ricardo. Abraço a todos até quinta-feira, né? Amanhã o Beto e o Celso estarão aí, mas quinta-feira, grande abraço a todos.
Ponto final no Giro do Esporte. Amanhã estaremos de volta ao vivo a partir das 13 horas aqui na Super Rádio União. Grande abraço, muito obrigado pela audiência e até lá.
A Super Rádio União apresentou No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.